está a questão da informação às 13 desta sexta-feira com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. O Ministério da Saúde prometeu TAC para o Hospital de Tomar, mas tarda em autorizar compra do equipamento. Insólito na autarquia Navantina, um documento foi apresentado em inglês e provocou protesto no PSD. Horas trágicas nas estradas da região. Um morto após atropelamento em Leiria, em Tomar, uma criança de 9 anos teve que ser evacuada por helicóptero para o Hospital de São José. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
Quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, eram para este sábado de céu com pouca nebulosidade, maior nebulosidade no litoral oeste, isto era só até meio da manhã. O vento em geral fraco, temporariamente moderado no litoral oeste, em especial durante a tarde e também nas terras altas. Temperaturas máximas previstas: Porto e Guarda 21 graus, Leiria 23, Coimbra e Lisboa 24, Faro 25, Castelo Branco 26, Santarém e Évora 27, para Tomar 28.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um jovem com 18 anos de idade perdeu a vida após ter sido atropelado por um pesado de mercadorias. O trágico acidente aconteceu na localidade de Maceira, concelho de Leiria, pelas 8h30 da manhã desta sexta-feira. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, o jovem que conduzia uma moto teve um primeiro embate no automóvel e foi projetado para a via de sentido contrário. Na altura, circulava um caminhão que não conseguiu evitar o atropelamento fatal. Uma criança com 9 anos de idade foi atropelada por um automóvel na localidade de Torre, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira. O alerta chegou por volta das 19h30 desta quinta-feira. O estado clínico do jovem apresentava-se como muito preocupante, de tal forma que depois da assistência inicial no local e do transporte dos bombeiros para o hospital, entendeu-se por bem proceder-se à evacuação da criança por helicóptero para a unidade de São José, em Lisboa. Nem TAC, nem urgência médico-cirúrgica, duas promessas para melhorar o acesso aos cuidados de saúde para quem se desloca ao Hospital de Tomar e que tardam em ser concretizadas, e nem há indicações de quando é que haverá a respectiva formalização, se é que isso irá mesmo acontecer, em especial no caso do reforço dos serviços de urgência, claramente deficitários no Hospital Nossa Senhora da Graça, desde a polémica reestruturação operada há alguns anos. Quanto ao meio complementar de diagnóstico por imagem, supunha-se que estava para breve. Pelo menos foi isso que foi avançado por ocasião da abertura da medicina interna. Só que os meses vão passando e não há respostas, de tal forma que Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, com responsabilidades na área da saúde, pretende propor alguma pressão junto do Ministério da Saúde para ter respostas no que ao TAC diz respeito.
Tenciono na próxima reunião que nós aqui façamos, no caso de o assunto não estar resolvido, também propor que nós façamos alguma pressão junto do Ministério da Saúde. Trata-se da aquisição do TAC, que era, digamos, uma aquisição estratégica, digamos, para a requalificação do Hospital de Tomar. Verbalmente, tudo bem, está dito que sim, senhora, que o TAC é para ser adquirido, mas o que é facto é que os serviços do Centro Hospital de Meditejo não podem iniciar o processo de aquisição enquanto não tiverem a formalização dessa autorização de despesa. E essa autorização de despesa tem vindo a ser sucessivamente, portanto, adiada. É um assunto que é muito importante para nós podermos continuar a lutar por um hospital que efetivamente corresponda às necessidades da população e, portanto, penso que se nos próximos dias, de facto, essa autorização não for dada formalmente ao centro hospitalar, que nós devemos, será uma tensão aqui propor que nós façamos uma proposta no sentido de pressionar o Ministério da Saúde a dar essa autorização formal para que o processo de aquisição do TAC possa ser efetivamente concretizado.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana apreendeu material furtado e droga e deteve um jovem de 17 anos no decorrer de uma operação que envolveu 17 buscas num bairro situado em Açacaias, precisamente no concelho escalabitano. Refira-se que o detido, suspeito de tráfico de droga e de furtos, após ser presente em interrogatório judicial, foi sujeito à medida de coação de apresentações periódicas no posto policial mais próximo da sua residência. A operação teve a colaboração do destacamento de intervenção e núcleo de investigação criminal de Santarém. A ação foi efetuada na sequência de uma notificação judicial, tendo o suspeito demonstrado nervosismo perante os militares. Este comportamento motivou uma busca à sua residência, onde foi apreendido 100 doses de heroína, 50 de cocaína e 294 euros em numerário. Enquanto procediam a diligências no local, os militares viram uma grande quantidade de eletrodomésticos no exterior de diversas habitações do bairro, facto que originou 16 buscas domiciliárias e uma não domiciliária após ordem judicial. Foi apreendido diverso material como resultado de furtos ocorridos em inúmeras residências e estabelecimentos comerciais do Conselho de Santarém, designadamente 46 eletrodomésticos, 40 aparelhos informáticos e multimédia, 27 objetos de decoração e mobília, 25 munições de diversos calibres, 8 botijas de gás, 7 instrumentos de bricolagem, 2 armas de ar comprimido e ainda uma guitarra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um cidadão deslocou-se à recente reunião pública da Câmara de Tomar para pedir iluminação na rua onde reside. Este direito fundamental, que se pode relacionar até com a segurança ou falta dela, está a ser reclamado desde 2008, à altura em que Telmo Fonseca se fixou na rua do Nascente, na Charneca da Peralva, freguesia de Paialvo. Já lá vão 9 anos e não há qualquer resposta ao seu desejo. O cidadão não escondeu a sua insatisfação, considerando que tem os mesmos direitos de quem mora na cidade, lamentando que a autarquia na Bantina não tenha feito chegar qualquer requerimento à EDP para que fosse feito um prolongamento de linha.
Sinto que estou a ser lesado porque não tenho iluminação pública conforme deveria ter. Sei que é um processo difícil, mas não é um processo inultrapassável. Tanto é que já fui a diversos sítios falar sobre esta matéria e, segundo sei, a Presidência de Câmara ainda não fez chegar um requerimento que fizesse chegar nomeadamente à EDP um pedido de prolongamento de linha conforme é exigido para que eu tenha iluminação junto à minha casa. Porque eu tenho um filho com 11 anos, habita na província, habita na aldeia, não habita na cidade. Eu tenho tantos direitos como o cidadão que mora dentro da cidade. A senhora Presidente é a pessoa que diz que é Presidente de todos os tomarenses. Todos os tomarenses são aqueles que moram dentro da cidade e fora da cidade.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a iluminação pública é da responsabilidade da EDP e que a autarquia enviou para a empresa, há largos meses, o mapa onde solicita melhoramentos na rede pública.
A competência da iluminação pública é da EDP. O município envia para a EDP um mapa dos locais onde devem ser instaladas luminárias, onde devem ser trocadas luminárias e onde deve haver prolongamento de linha, que é o caso que aquilo está aqui a colocar. Em relação à freguesia de Paialvo, a EDP já tem lá há muitos meses, não quero dizer ano, digo meses, tem lá aquilo que é o mapa, e esses mapas vão sempre com conhecimento à junta de freguesia, que é para a junta de freguesia também, se alguém for perguntar se está previsto ou não ali a linha, poder dar resposta. E esse mapa já está na EDP há muito tempo, portanto, se na altura o senhor tivesse pedido ao vereador para ver os mapas, tinha já tido a resposta.
E o insólito aconteceu na recente reunião da Câmara de Tomar. Foi apresentado um documento ao Executivo, redigido na língua inglesa, que tinha por base a aprovação da cedência do Palácio Alvim, antigas instalações da Polícia de Segurança Pública, para a sede internacional da entidade designada como Ordem Militar Suprema dos Templários ou Templo de Jerusalém. A proposta foi aprovada pela maioria, entre a qual Bruno Graça, da CDU, e Pedro Marques, dos Independentes, que não se pronunciaram sobre a polémica em causa. Ou seja, foi o Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, a chamar a atenção para o que foi relacionado como uma ilegalidade, pois, manda a lei, sublinhou o eleito do PSD, que os documentos oficiais que são analisados no Executivo tenham que ser redigidos em português.
Os documentos têm que vir em português, devidamente traduzidos. Não faça essa cara, Sr. Presidente, não faça essa cara de enjoada. Porque tem que vir. Sr. Presidente, desculpe. Ó, Sra. Presidente, desculpe, mas tem que ver os documentos, quando são apresentados. Eu não sou obrigado a saber inglês. Não sou obrigado a ter alguém que me traduza. Um documento tem que ter uma certificação devidamente traduzida. A certificação devidamente certificada, a tradução devidamente certificada, eu ia até dou de barato, porque confio, obviamente, nas traduções que possam ser feitas. Agora, para que nós possamos apreciar legitimamente um documento, o documento tem que vir devidamente traduzido. E este documento está escrito numa língua que não é a língua portuguesa. E a lei é clara, os documentos têm que vir na língua portuguesa. Sr. Presidente, eu, se estivesse a dirigir um órgão, era a primeira coisa que eu fazia era diligenciar pela tradução de um documento. Porque neste momento, se a Sra. Presidente consegue-me traduzir o que está aqui, diretamente traduz-me linha a linha, Sr. Presidente, consigo, tudo bem, e fica em ata, e a Sra. Presidente atesta que o diz aqui é o que a Sra. Presidente faz a tradução. Aí tudo bem. E aí estamos em condições para poder deliberar. De outra forma não podemos, Sr. Presidente, desculpe, mas, Sr. Presidente, as questões têm que ser feitas com alguma legalidade, quando são apresentadas para nós podermos discutir. De outra forma, nós não podemos discutir um documento que vem de uma língua que não é nossa.
Anabela Freitas não teve em consideração a observação de João Tenreiro e disse mesmo que hoje em dia toda a gente sabe falar inglês. A expressão que arrancou algumas reações das poucas pessoas que estavam a assistir à reunião.
É incrível é que a gente vive num mundo global. Olha, hoje eram 8 da manhã, estava a fazer uma chamada por Skype com Troyes, em França. E, portanto, se nós queremos ser um município moderno e virado para a frente, o mundo é global. E, portanto, o documento está em inglês. Acho que hoje em dia toda a gente sabe falar inglês. Os senhores, se não sabem, tiveram tempo para traduzir o documento e é o documento que está em à votação. Os senhores votam se quiserem, se quiserem não votam. Portanto, isso. Agora, arranjar desculpas, só porque o documento não está em português, se calhar até há algo que os senhores até nem concordam, mas não querem assumir e querem arranjar esta desculpa ao senhor vereador. Desculpe.
Sem surpresas, Fernando Ferreira será o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha nas eleições autárquicas de outubro próximo. A recandidatura foi avançada como oficial durante as últimas horas, sendo que é uma consequência lógica da política levada a cabo pelo PS, que aposta em candidatos que já estejam no desempenho de funções, como acontece com Fernando Ferreira, de 57 anos, eleito em 2013 como sucessor de Miguel Pombeiro, com quem, aliás, já trabalhava no Executivo Barquinhense, então como vice-presidente, e nesse sufrágio, recorde-se, o PS mereceu a maioria absoluta, com uma percentagem a rondar os 57%.
É informação na hora certa, diária desautorizada.
Já neste sábado, dia 15 de abril, que no âmbito da candidatura a Acreditar em Tomar, o Partido Social Democrata leva a cabo a primeira de 11 apresentações de candidatos às freguesias do Conselho e realiza também a primeira sessão do curso inicial de formação de autarcas de freguesia. Neste sábado, então, o PSD vai apresentar o seu candidato à Junta de Freguesia Urbana, uma aposta em Tiago Carrão, indicação avançada na ERTS em primeira mão, e que assume a candidatura à presidência da Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, nas eleições autárquicas de outubro próximo. Como refere Luís Boavida, candidato do PSD à Câmara de Tomar e diretor do curso, a primeira sessão deste curso inicial de formação de autarcas de freguesia realiza-se logo a seguir à apresentação do candidato.
Nós pretendemos com este curso dar formação, tentar transmitir algum conhecimento aos nossos candidatos, aos atuais autarcas e aos futuros candidatos, aos candidatos autarcas das nossas freguesias. Consideramos que é fundamental ter os melhores candidatos e os melhores presidentes, como nós esperamos vir a ter, como nós temos e esperamos continuar a ter, mas mais do que isto, temos também que ter os autarcas mais bem formados. E para isto temos preparado este curso, este CIFAF, onde vamos tentar dar algumas matérias que são necessárias e são úteis aos autarcas. Como sabem, as freguesias têm uma importância determinante para a vida do Conselho, para a vida da própria Câmara. São partes muito importantes e integrantes da vida autárquica e então é importantíssimo estarem bem formados. As freguesias, por norma, têm menos recursos humanos também que as câmaras e, portanto, é muito essencial que os autarcas tenham alguma formação. É lógico que não vamos dizer que esta formação que vamos dar vão ficar experts na matéria, mas queremos é que fiquem com umas noções básicas e noções elementares daquilo que é a vida autárquica.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão disponíveis para venda desde esta quinta-feira os ingressos para a 24ª edição do Congresso da Sopa, evento que, recorde-se, tem um cariz solidário, fruto do encaminhamento das receitas de bilheteira para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Desta forma, quem quiser evitar as tradicionais filas do dia do Congresso pode antecipar essa compra no posto de turismo de Tomar ou no próprio CIR. Os adultos pagam 5 euros, as crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos pagam um ingresso de 2 euros, enquanto uma família composta por 2 adultos e 2 crianças paga 12. Importa recuperar a notícia avançada pela ERT em primeira mão no dia 1 de abril. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, irá estar presente neste congresso. Decorreram em Minde, no concelho de Alcanena, trabalhos de requalificação e execução de tapetes betuminosos no âmbito da empreitada de requalificação da rede viária naquele concelho. Estamos a falar da Zona Norte. A obra teve um prazo de execução de 45 dias, tendo sido adjudicada à firma Construções JJR e Filhos, pelo valor de 123 mil euros mais IVA. Foram intervencionadas as seguintes ruas, na localidade de Minde, a Rua das Pedreiras, a Rua Sociedade Musical Mindense, Rua do Remexido, Largo do Mercado, Rua do Mercado, a Rua Vitória Mindense, a Rua Padre Mário Martins, a Rua Francisco Manha e a Rua da Lagoa do Santo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Passamos agora para o desporto futebol, o mês de suspensão. Foi este o castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Associação de Santarém, Lino Freitas, treinador do União de Tomar, na sequência de uma expulsão que ocorreu no jogo que os nabantinos disputaram em Orém, diante do Atlético Oriense, para a primeira divisão distrital. Na altura, recorde-se, o técnico referiu que nada fez que justificasse esta decisão polémica do árbitro, mas a verdade é que o relatório terá sido pesado para o treinador, que desta forma ainda terá que pagar uma multa de 100 euros. Com este castigo de um mês de suspensão, Lino Freitas já não irá sentar-se no banco durante esta temporada, que termina daqui a 2 semanas, isto no que ao campeonato diz respeito, e importa sublinhar que este castigo irá também transitar para a próxima época. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
A semana que estamos a viver é das mais importantes para os cristãos e atingirá o seu expoente máximo no próximo domingo, dia de Páscoa. De facto, na Páscoa, os cristãos celebram a ressurreição de Jesus depois da sua morte por crucificação, a qual teria ocorrido no dia de hoje, Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, ou da Paixão, é a data em que os cristãos recordam o julgamento, a crucificação, a morte e a sepultura de Jesus, através de vários ritos religiosos, segundo as tradições de cada país ou de cada região. Mas, no essencial, nesta data, a Igreja Católica convida os seus fiéis a observarem diversos símbolos de penitência em respeito pela morte de Cristo, exultando-os à prática do jejum, da abstinência, da oração, da paixão e da partilha. Entretanto, para o mundo católico, esta quadra pascal também deve permitir pensar nos cristãos que, espalhados pelo mundo, correm o risco de morte por afirmarem a sua fé ou até pela simples presença nas cerimónias religiosas da Semana Santa. Na verdade, como tem andado o Papa Francisco, perante tantas injustiças, crueldades e terrores, bom seria que a mentira desse lugar à verdade, a tristeza à alegria, a vingança ao perdão e o ódio ao amor. Neste contexto, seguindo as preocupações do Papa, também seria importante que o significado da Páscoa fosse refletido na sociedade atual e representasse a ressurreição de homens novos, com novas atitudes e novos comportamentos, e o renascimento de uma nova esperança para a humanidade, de forma a viver em harmonia e paz nesta grande casa comum que é o nosso planeta.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.